Finalmente chegou a hora do nosso convidado mais ilustre. O professor Yoshiaki Nakano foi diretor da FGV-ESP por 20 anos, de 2003 a 2023. Antes disso, atuou no mercado financeiro e teve também uma carreira política que culminou no cargo de secretário da Fazenda em 95. Nessa sequência de episódios, conheceremos mais sobre essa trajetória de sucesso e o homem por trás de tantos cargos.
Aí acho que quem assumiu a Fazenda... Ah, foi depois, eu acho. Montoro. Foi o Quercy.
Uhum.
Aí o secretário da Fazenda viu, o que a gente faz com o Badesto? Você que conhece esse negócio. Fecha. Passa a carteira para o banco, para o Estado, que é melhor. Funciona mais, tem rede, uhum. Capta recursos e tal. E ele fechou.
Ele fechou. Todo esse trabalho fechou. Não, mas tá certo, né? Se não era eficiente, não valia a pena ficar lá.
Não, porque tá, o banco estava viciado. Todo mundo ajudava o problema. Nossa, problema de problemas de todo tipo.
E de lá, para onde o senhor foi?
De lá, antes de acabar meu mandato, aí o Bresser tinha lá uns problemas. Ele ficou secretário do governo,
uhum.
do Montoro. Aí ele tinha uns problemas, me chamava.
Tá.
Vem aqui me dar uma mão. Aí eu ia entrar numa reunião, não sabia nem o que, que era. Um bando de gente reclamando. Tinha que atender.
É.
Aí eu entrei nesse negócio.
E aí ficou quanto tempo?
Até o final do mandato.
Até o final do mandato.
Aí o Quercy queria que o Bresser continuasse no governo. Aí o Bresser, o que a gente vai fazer? Aí o Bresser fez uma proposta. Tá bom, eu fico se eu ficar com as universidades e puder abrir uma nova universidade.
Tá.
Na Zona Leste.
Tá.
Que depois virou a USP da Zona Leste.
Uhum.
Aí ele aceitou.
Aceitou.
Então a gente mexeu lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia.
Tá.
E precisava pensar em mandar uma universidade. Que era divertido também.
Super divertido.
Mas aí ficava um pouquinho, pouco tempo, um mês e pouco. Aí o Bresser foi pro governo federal.
Maravilhoso. E onde a GV se encaixa nisso tudo? Como surgiu a Escola de Economia de São Paulo?
A Escola de Economia de São Paulo surge bem depois.
Uhum.
Ah, foi em 2001. Eu tinha sido secretário da Fazenda e uhum. eu não lembro mais, no mês de 2001 eu acabei conseguindo sair.
Tá.
O Covas não queria, mas... Ele já estava mal, falou, ah, tá bom, eu vou fazer o último ato público. Uhum. Você vai ser a sua saída, tá bom. Aí eu saí. E...
Mas você queria sair por quê?
Ah, estava cansado, já estava.
Cansado.
É que você faz algumas... Você assume um cargo desse, você faz algumas coisas e depois você começa a virar rotina aí. Não tem graça.
É legal pensar em coisa diferente.
É,
né?
Sempre, enquanto podia fazer coisa diferente, e não estava nessa altura já querendo inventar coisas novas, né?
Tudo que você inventou, você conseguiu implementar? Ou teve alguma coisa que a ideia veio, mas não teve como colocar em prática?
Teve. Uma coisa que eu queria fazer era montar uma contabilidade de custos no Estado. Assim, que saísse automaticamente... Sem grande, já tinha informatizado o Estado.
Tá.
E aí, para fazer isso, eu precisava da ajuda do planejamento. Porque eu tinha que mudar toda a classificação das contas, aumentar bastante o dígito das contas e no menor dígito lá, você tinha a classificação que eram certas unidades, né? Certas secretarias, uhum. certas regiões. Qualidade, uma escola, por exemplo, tal, do cara. Aí ele conseguia levantar o custo da escola, né?
Sim.
E, lógico, o pessoal da... Lógico não, mas o pessoal resistia.
Sim. Essas mudanças muito...
Aí o Covas, então leva a secretária do planejamento. Ah, eu não quero a secretária do planejamento. que era o secretário era o Delezi, que era meu amigo. E ajudava muito também.
Então o senhor pediu para sair, e aí?
Não, eu falei, não, aí falei, não, não vou levar. Aí eu não consegui fazer. E o Nelson Machado, que trabalhava comigo,
uhum.
até fez doutoramento nessa área, na USP.
Uhum.
Tinha ido montar todo o sistema para... Porque eu montei um sisteminha no estado que avaliava os programas, controlava tudo,
uhum.
mas o que faltava era analisar o desempenho de cada setor, o desempenho de cada programa.
Certo.
O resultado do efetivo, o custo, a eficiência, a eficácia, se alcançava os objetivos definidos e se politicamente também atendia, né?
Uhum.
Era o sistema que tinha montado todo um conjunto de coisas para chegar lá.
Tá.
Eu conseguiria montar esse sistema tendo essa contabilidade de custo.
Certo.
Que era ver a eficiência, né?
Sim.
Isso eu não consegui fazer.
Não conseguiu. Carregou como um fracasso aí no coração?
Não, fracasso não, porque se eu fosse mais decidido e tal...
Se fizesse muita diferença, né?
Aí eu acho que conseguiria.
É, com certeza.
Era só assumir o planejamento a também.
Né? Mas era muito trabalho, né?
Não, não é problema de trabalho, porque... mas era chato, né, pra mim.
Tá, e aí, o último ato público foi te dispensar, e aí, que mais? Como veio a Escola de Economia de São Paulo nisso tudo?
Mas o Covas, antes de sair, impôs uma condição, né?
Ah.
Antes ele tinha me convidado, falou, tá bom, então você sai, mas vai pra saúde.
Entendi.
Saúde é uma coisa vital, importante. Quero que você faça tudo que você vem na fazenda na saúde.
Tá.
E... porque nós tínhamos feito lá um programa de a marcar consulta por telefone e não funcionou porque os médicos não apareciam. Esse era o problema. Fazer o médico aparecer, né?
Tá.
Mas eu falei, eu posso escrever um plano, fazer um plano e um monte de coisa, mas eu não vou para a saúde, não.
Não quis ir.
Não, falei, esses caras me matam. E matam mesmo. Aí eu falei, não vou. Aí eu fiz um plano, deixei. E ele me deixou sair.
Deixou sair. E aí?
E aí, saí, fui me divertir um pouco e... Aí o Carlos Ivan um dia me chama e quer conversar.
Tá.
Eu falo, ó, a gente tá aqui. Eu já queria a escola de direito aqui em São Paulo.
Uhum.
Eu quero criar uma escola de economia. Então você pensa aí se...
Você se topa.
Se cabe. Não, não falou topa ainda. Mas se cabe uma escola de economia aqui em São Paulo e tal. E o que tem que ser feito e tal. Aí eu cheguei a uma proposta que... Ele acabou aceitando.
E a proposta falava o quê? O senhor lembra?
Lembro. Tinha que ser a melhor escola.
É.
Tinha que ser um centro de pesquisa.
Melhor escola do Brasil? Melhor escola do Brasil.
Mas eu falo, leva mais de 5 anos para ser a melhor escola. Não dá para fazer de uma hora para outra. E falou, tudo bem. Eu acho que leva no mínimo 8 anos. Tá bom, 8 anos... Você já formou a primeira turma. A primeira turma...
Já saiu.
Tá trabalhando já. Sim. E aí dá para avaliar melhor. Tá bom. E aí eu já tinha toda uma proposta, um conjunto de propostas que está num negócio que chamou na época Visão do Futuro da Escola, alguma coisa
visão
assim.
Visão do Futuro.
Aí eu falava já em ensino ativo.
Nossa!
Centro de aprendizagem, não de ensino.
2001, isso?
1 e 2, né?
1 e 2.
Dois fizeram uma reunião. E modelo de gestão da escola, um monte de outras coisas.
Já estava tudo previsto já nessa época?
É, estava pensando, pensei e escrevi o projeto da escola em 2001.
E era uma escola inovadora, já de fábrica?
Não, tinha intenção, né? Mas... Falei, não vou começar inovando tudo de uma vez, porque não dá, pode não dar certo. Falei, comecei com mais cautela, com uma coisa mais ou menos tradicional. E quando consegui fazer a escola tradicional já...
Alto nível.
Todo mundo reconhecia. Uhum. Aí, falei, tá, agora vamos dar um salto, né? Que era o PBL.
Sim. Então, que já faz 10 anos.
10 anos de implantado, mas faz uns 15 anos que a gente começou a trabalhar. Planejar, fazer um teste... Experimentamos em duas turmas, qualquer coisa assim.
Uhum.
Avaliamos com os alunos gostaram. E aí fizemos.
E o que, que o senhor acha que vai acontecer com a escola daqui a mais 5, 10, 15 anos?
Eu acho que a escola vai avançar muito. Tanto no PBL como na informatização.
Uhum.
Informatização é um negócio que eu queria fazer desde o começo. Eu tinha informatizado a fazenda,
uhum.
que é uma coisa muito mais complicada e bem maior.
É, com certeza.
E... Mas aqui, eu cheguei aqui para fazer, é tudo um absurdo, custos absurdos.
Uhum.
Não fazia, não entregava. Aí eu desisti, né?
Mas agora a gente está tocando, né? Mas
é, isso... mas depois eu tentei de novo,
uhum.
voltei a querer fazer, mas a TIC não deixava fazer.
Uhum.
Aí falei, ah...
Batalhas internas, né? Hum? São batalhas internas.
É. Ah, falei, eu não vou desgastar, ficar brigando e berrando e brigando.
Aí ficou como legado da Lilian fazer a parte do campus virtual.
Ah, é, aí ela... Agora, recentemente, ela resolveu retomar,
uhum,
assumir.
Uhum.
E tá tocando.
E tá tocando, né? Vai chegar nisso daí também, né?
É, tem garra.
Ah, vai, com certeza.
Garra e... Conseguiu ganhar a batalha, eu acho. E...
Quando eu olho, né, a trajetória do senhor, quando todo mundo olha, a gente vê muito cargo, muito sucesso. Quais habilidades que o senhor avalia em si que te trouxeram tudo isso? Difícil, né?
Não,
garra? Garra é uma delas?
Ah, sim. Isso. Você tem que ter um objetivo claro e tem que seguir. Fazer um centro de excelência, melhor curso e tal.
Em todos os momentos, né? Parece que o senhor colocava uma coisa na cabeça e...
É, no começo o pessoal dava risada, né? Como é que você vai fazer melhor escola? Eu vou fazer melhor escola. Melhor que a USP? Muito melhor.
É, mas as ideias meio malucas assim, às vezes são as que, né, levam a gente a evoluir.
Tá, mas eu vou montar uma estrutura de gestão que vamos chegar a isso. E montei. E aí eu acho que existem vários fatores de sucesso, mas uma coisa muito importante que eu acho que ninguém dá muita atenção é o seguinte. Numa academia, com professores, o estímulo econômico funciona até certo ponto.
Uhum.
Você pode dar o prêmio de $1 milhão que
certo.
Você manda o professor publicar, não adianta que uhum. não consegue.
Isso.
Se ele consegue, outra coisa, porque ele tem outras coisas. Segundo lugar, mandar também não adianta.
Uhum.
Então, autoridade, diretor, mandando, cobrando, o efeito é...
É baixo.
Então, eu pensei, mas o que eu preciso fazer para realmente... Eu preciso, na verdade, é criar um ambiente propício para... pesquisa,
uhum.
que eles vistam camisa, queiram competir com as outras escolas, e seja estimulante.
Isso.
E que funcione. E aí um grande problema de uma escola, para fazer dar certo, é alocar bem a informação. E aí, como é que você aloca a informação corretamente? O diretor não sabe, nem os professores, nem os coordenadores, quais são os talentos de cada um.
Uhum.
No detalhe, o que cada um sabe fazer melhor.
Certo.
Agora, a pessoa sabe. Então, é só mexendo com a pessoa que você consegue. Aí, eu lembrei de umas leituras lá de Malinowski, não sei o que lá, e pensei, ó, se você criar um ambiente favorável, ambiente que as pessoas gostam e vem trabalhar com gosto na escola,
Sim.
Aí já é um caminho. E só junto um grupo de pessoas, e se essas pessoas forem reciprocadores,
uhum.
falei, ó, aí você cria uma cadeia de reciprocidade.
Sim.
Que amarra. Uma pessoa tem que ajuda porque recebeu ajuda, e outro então recebeu ajuda também ajuda outro e vai.
Uma rede de apoio, né?
Rede, amarra a rede,
uhum.
um círculo.
Sim.
E isso eu tinha lido lá no. Acho que é Malinovsky, se eu não me engano, numa tribo lá do Pacífico,
uhum.
que a coordenação básica social e econômica se dá por relações de parentesco e reciprocidade.
Uhum.
Falei, eu preciso criar um negócio assim que
isso.
funciona. E se isso se vira uma norma social, a pessoa reciprocadora, pessoa que não se encaixa aí, vai ser isolado pela comunidade.
Isso.
Vai ser mal visto e ninguém vai querer falar com ele.
É.
Então, falei, é a aprovação social que é uma coisa importante. Se a aprovação social, se a coisa funcionar, depois de um certo tempo, essa pessoa reciprocadora vai virar uma pessoa cooperativa.
Isso.
E um depende do outro. E as pessoas gostam de vir porque sabem que ele pode ter informações conversando.
Sim.
Então, se você tem algum detalhe de econometria e o outro está precisando daquilo, se eu ajudar, ele faz o paperzinho dele.
Todo mundo fica mais feliz.
É. Ou a pessoa está com um problema que quer resolver, de repente você pode ajudar.
Exato.
Então, aí na contratação de todos os professores, a gente colocava essa característica.
Ser uma pessoa colaborativa.
É.
É, e acho que isso se reflete mesmo. Até os alunos, às vezes, falam para mim coisas desse tipo, assim, de que os professores aqui são muito colaborativos mesmo, essa palavra, até mesmo com os estudantes, abertos a ouvir, abertos a ajudar. Acho que isso faz parte mesmo da cultura que a gente tem por aqui.
Então, teoricamente, a chave é pessoas reciprocadoras,
uhum.
que cria um ambiente para as pessoas cooperarem, né? Todo mundo ser cooperativo. E aqueles que não são cooperativos, socialmente é excluído praticamente.
Isso. A gente estava falando das habilidades que o senhor tem e a gente já teve algumas conversas, né, sobre criatividade. E acho que o senhor é uma pessoa muito criativa, porque a sua fama de ser disruptivo, de trazer projetos malucos para os lugares que o senhor vai, está muito associado à criatividade, que hoje em dia o senhor tanto fala que a gente precisa estimular nos meninos, né?
Não, agora está na moda, né?
Sempre esteve, na verdade, né? Talvez tenha sido parte do seu sucesso a sua criatividade para solucionar os problemas com, né, pensar fora da caixinha aí para alguma coisa, né? Você não acha?
Eu acho que sim, porque essa coisa trouxe lá da antropologia, né?
É. Se o senhor fosse dar um conselho para os nossos alunos ou para os jovens, que conselho o senhor daria?
Conselho para...
De carreira, de vida, o que eles têm que focar na vida?
Ah, primeiro tem que estudar bastante, fazer um plano.
Isso.
É o que a gente pede na escola, fazer um plano,
uhum.
primeiro ano, de onde ele está, onde ele quer chegar, né?
Isso.
Mas pensar grande.
Sonhar
pensar
alto.
Pensar pequeno.
Né? Muito bom.
Pensar grande, ter ambição no bom sentido. E aí você vai.
E no caso da sua vida pessoal, né? A gente... Aqui encerrou um grande ciclo, né? Depois de 20 anos o senhor saiu da direção da escola. O que vem na sequência? Ainda tem algum grande desafio que o senhor quer cumprir? Alguma grande coisa na sua vida pessoal que o senhor quer realizar?
Não, eu quero que a escola vá para frente no projeto, que aperfeiçoe o PBL.
Uhum.
Eu acho que tem muita coisa para aperfeiçoar.
Sim.
E acabar de digitalizar e... usar inteligência artificial, montar um monte de banco de dados de inteligência artificial para beneficiar os alunos e professores, né, ajudando na gestão.
Então vai continuar aqui pertinho da gente, ajudando na missão.
É.
Muito obrigada, professor, pelo seu tempo, pela conversa. Foi muito bom te conhecer um pouquinho melhor.
Bom, obrigado. E eu que digo, né?